Brasília. Quem está conosco aqui é a diretora Veridiana Giareta Mioto, a professora Cassiele Elizabeth da Silva e o aluno que vai representar a cidade, Andrei Neski da Silveira Jardim. Começar pela diretora. Diretora Veridiana, uma alegria recebê-la aqui na Rádio Planalto News. Bom dia.
Bom dia.
E aí, a nossa querida escola do bairro Santa Rita.
Isso.
A escola, cerca de 300 alunos?
Sim, a escola Dom José Gomes tem hoje cerca de 300 alunos e 30 funcionários, entre professores e funcionários da limpeza e cozinha, sala maker, estagiários.
E uma escola hoje, como a escola Dom José Gomes, ela está envolvida com a comunidade. A gente conversava aqui nos bastidores, tem sempre projeto envolvendo as famílias, não pensa apenas em passar conteúdo no dia a dia para os alunos, mas se integrar à comunidade.
Sim, esse projeto é um projeto muito importante, e porque engloba toda a comunidade escolar, né? Professores, funcionários, alunos, os pais. Foi feito o plantio das árvores na comunidade, então tem assim palestras, né? E é bem bom, né? Bem bom porque é bom assim no sentido de que há um
envolvimento,
né? De todos.
Sim.
Né? Envolvimento de todos da comunidade escolar. Também tem o auxílio da Secretaria, né, de Educação e da Brigada. Né, eles auxiliam também com palestras, como eu falei antes.
Correto. A gente continua com a diretora, que vai conversar mais conosco. Diretora Veridiana, saudar a professora Cassiele Elizabeth da Silva. Professora, bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa escola e sobre os projetos desenvolvidos nela.
Como a diretora falava, Veridiana, são muitos projetos. A escola sempre ao lado da comunidade lá da Santa Rita.
É, na verdade, o que a gente acredita é uma educação que não tem como ser somente conteudista. Eu acho que o protagonismo estudantil ele precisa ser incentivado. E esses projetos que a escola está sempre desenvolvendo, que o grupo tanto da equipe diretiva, professores e funcionários pensam, é que o aluno se sinta envolto em toda essa questão educacional. O próprio projeto Eco Quem Nós, ele surgiu em meio a uma ideia e a partir daí os alunos adotaram para eles como sendo uma... Ele personificou, né, na escola. E hoje ele é uma série de ações. Né? A gente entende que, assim como diz o Eco, né, é o que vai e o retorna. Então, nós estamos hoje tentando enviar para a natureza a mensagem de que nós queremos preservá-la, porque nós somos partes desse meio. Né? E o Eco ele é um projeto contínuo. Ele vai ser o nosso carro-chefe durante toda a história, acredito, de Dom José. Porque a gente está plantando árvores, essas árvores foram plantadas pelos alunos, eles vão crescer e vão um dia passar pelo bairro e vão dizer que aquela árvore foi plantada pela sua turma naquele ano. Né? Então, frutificar ideias, como a gente diz. Né? Nós incentivamos enquanto educadores e eles fazem a parte deles enquanto protagonistas do processo.
E as famílias em casa também ajudam a plantar em casa essas árvores aí?
Sim, na verdade, entre uma das ações do projeto, como a Diri falou, a gente tem palestras, filmes, gincana, que eles se envolveram muito, né, gostaram muito. A gente tem a horta, que já vem há algum tempo, a composteira. E nós tivemos no dia do meio ambiente o plantio de árvores nativas no bairro. Então, a polícia nos apoiou, né, a polícia ambiental nos apoiou com as mudas. E foi mandado para as casas, né, para as residências, com as famílias que se disponibilizavam a dar o seu pátio para que nós pudéssemos plantar. E aí as turmas foram divididas por ruas mesmo. Aquele aluno é da turma 8-1, naquela rua a turma vai ir. Mas eles já haviam feito um reconhecimento em disciplinas como educação física do bairro. Então eles tinham andado pelo bairro e reconhecido o seu espaço. Então a partir daí o plantio foi feito nos lugares onde as famílias se disponibilizaram a adotar. Então cada turma adotou aquela árvore, e aquela árvore é da turma. Então, eles que plantaram, eles que fizeram todo o processo na questão do plantio.
Vale aí de exemplo para toda a cidade, para outros bairros, hein? A comunidade Santa Rita lá, a gente vai colher o futuro, viu? Olhar aquela cidade lá, aquela parte da cidade com o verde graças a esse projeto. E aí, como é que se chegou à definição, por exemplo, a gente entender do nome do Andrei, que vai conversar conosco, para ele participar em nível de estado e agora também vai a Brasília. Como é que foi a participação estadual e a escolha sendo a única escola de Passo Fundo a estar presente lá na capital federal?
Nós temos um imenso orgulho, né, de estarmos entre as 20 e foi, na verdade, eu penso que no momento até foi uma surpresa, mas nós sabíamos assim que o nosso projeto ele era feito por muitas mãos, como o Andrei falou quando apresentou. Que ele é feito por muitas mãos. Então, quando nós fomos para a conferência municipal, né, que nós recebemos o convite pela Gabriela Tagliari, lá da Escola de Sustentabilidade do município, ela nos convidou para realizar a conferência municipal e nós levamos um grupo de alunos, porque, na verdade, é bem esse sentido. Ele é desenvolvido por várias mãos, então os alunos têm parte em todo esse processo. Então, não ficou muito difícil para dizer quais os que iriam, né? É. E aí, o Andrei, entre os alunos, o Andrei estava. E nós apresentamos lá para algumas outras escolas, na conferência municipal, e tínhamos que escolher 3 delegados. Por nós levaríamos os 8 delegados que estavam lá, que eram os nossos alunos. E o Andrei foi elencado como o primeiro delegado nosso.
Delegado Andrei.
Delegado, exato, né? Porque eles vão para a conferência como delegados e nós, professores, como acompanhantes deles. E ele foi como nosso representante da escola Dom José Gomes e do projeto. Então, eram 80 projetos do estado. Inicialmente foram 270, saíram 80 que foram elencados pelo Conselho Estadual. E desses 80, nós ficamos entre os 20 que irão representar o Rio Grande do Sul e Passo Fundo em Brasília, em outubro.
6 a 8 de outubro lá.
6 a 8 de outubro em Brasília.
Certamente a expectativa é grande lá, o coração bate mais forte a cada dia, a contagem regressiva, né, professora?
Nós já estávamos quando foi para a fase estadual, né? Nós estávamos muito tensos, porque, né, iríamos representar a nossa escola, né? Como disse a Diri, 330 pessoas e mais uma comunidade que está envolvida, né? Porque eles levam para casa tudo isso, né? A comunidade entende que o projeto ele foi apresentado para a comunidade no início do ano já, inclusive expondo que a gente precisava da comunidade conosco. Então, eu acredito que quando o meio se apropria de um projeto, ele se torna parte daquilo ali. Então, hoje o ECO ele não é da escola, ele é da comunidade de Santa Rita, ele é de Passo Fundo, ele é o representante de Passo Fundo no país. Então, para nós, nos dá um orgulho imenso, né, em saber que é algo que surgiu de ideias do grupo de professores e funcionários e equipe diretiva de um lugar, que a educação ainda assim é o nosso motor, que foram educadores que pensaram nele e que, a partir desse, a gente conseguiu que os nossos alunos se apropriassem disso. Eu acho que a educação consiste nisso, em ser um projeto contínuo, né, em que a gente consiga transformação no meio através deles.
Depois a diretora Veridiane e também a professora Cassiane vão falar também de outro tema, que a escola também é referência em história. História também, a escola é referência. Vamos dar um bom dia para o Andrei aqui. Andrei está conosco, o delegado aqui que vai representar também Passo Fundo, a Escola Municipal Dom José Gomes, lá em Brasília. É o aluno Andrei Nesque da Silveira Jardim. Andrei, bem-vindo, bom dia.
Bom dia. É um imenso orgulho estar representando a nossa escola em Brasília e tanto Passo Fundo inteiro em Brasília.
E Andrei, conta pra gente primeiramente, você está com quantos anos, qual é a tua turma lá na escola?
Eu tenho hoje 14 anos e estou na turma 81, oitavo ano.
E para você, o que representa esse projeto, o ECO que há em nós, como tem sido para você, para os teus colegas, a experiência de fazer parte desse projeto que agora vai ser apresentado lá em Brasília? Fala um pouquinho para a gente desse projeto, o ECO que há em nós.
Eu, como aluno, participando todas as vezes que esse projeto estava na nossa escola e continua tentando, é muito divertido, pois ele instiga a gente a participar da natureza, a não dizer que ela é...
Que a natureza tem que ser preservada.
Isso.
E aí, como é que foi essa ideia aí de plantar essas árvores aí? Foi uma diversão também, mas também aí um momento de conhecimento, de troca de ideia e levar adiante essa ideia para as famílias. E esse plantio de árvores aí que vai ficar para a lembrança de todos, né, André?
Sim, o plantio de árvores foi bom por dois motivos, tanto para a gente ter ido lá plantar as árvores, quanto para as pessoas, para as crianças que não saem muito de casa, ficam de casa, escola, escola, casa, escola, e não saem muito para passear, para ver o bairro, como o bairro é lindo, como o bairro tem natureza em volta.
Para quem não conhece Santa Rita, né, diretora, é adiante ali da Roselândia. Então, quem não conhece a Santa Rita, isso, é uma comunidade ali que está preservando o meio ambiente. Né?
Isso aí.
Pois é, Andrei, antes eu vou voltar depois com a diretora e com a professora. Andrei, então você vai levar para Brasília essa mensagem do que foi apresentado ali na escola, a experiência, e você, como é que está a tua preparação para levar esse material lá para Brasília?
Estou ensaiando todo dia, estou sempre dentro do projeto, claro, né? E participando sempre.
Certo. Então, está sendo uma experiência inesquecível para você, seu delegado. Você vai levar essa lembrança aí para a vida toda.
Sim, com certeza.
Então, o recado que você daria também para quem está nos ouvindo agora, demais estudantes, preserve o meio ambiente que vale a pena.
Exato.
Alguém dizia já, Andrei, que até no programa de sábado aqui, Natureza em Ponto, com o Renato Zanata Júnior, que o meio ambiente não é a geladeira da nossa casa, da nossa mãe, lá que você vai lá e pega o que quiser. Se você não preservar, um dia pode acabar. Então é fundamental essa consciência. Tá bom, Andrei. E aproveitar, Andrei, você projeta o que para o teu futuro? Já escolheu a tua profissão do futuro? Está escolhendo? Você vai estudar para qual área no futuro, Andrei?
Ainda estou escolhendo o que eu vou estudar, o que eu vou ser no futuro. Não tenho nada definido.
Vai acontecendo naturalmente.
Isso.
Andrei, sucesso para você. Obrigado pela presença aí. Que você possa representar muito bem o nome de Passo Fundo. A gente vai depois aguardar as fotos de vocês lá em Brasília publicar, tá bom?
Tá bom.
Sucesso para o Andrei, então, 14 anos. Diretora, como a gente falou aqui, né? Basicamente, esses alunos ficam muito felizes em participar do projeto. A escola dá um exemplo, que fica aí plantada a semente para preservação do meio ambiente.
Isso, que inicia desde de criança, né? O quanto o meio ambiente é importante para todos nós. E o importante é que não é realizado somente uma atividade, são várias atividades, né? Englobando todas as áreas do conhecimento. E com a, como comentei antes, com a união de todos, né? Com toda a comunidade escolar envolvida. Então, é um projeto maravilhoso para a escola. E estamos... É contínuo, né? Claro. Tem alguns passos que ainda não começamos, como a estufa, né? A estufa está...
A estufa também.
É, a estufa também. Uhum. Então, o que há no projeto? Temos a horta, temos a composteira, a estufa, que ainda estamos começando agora, né?
Quando estiver já avançando esse projeto, nos chama, a gente manda a reportagem lá. A gente organiza aí um dia da nossa reportagem para visitar a escola, tá bom, diretor?
Ótimo. Temos a cisterna, recolhimento de tampinhas de lacres que nós enviamos para a brigada e auxilia também na compra de cadeira de rodas, né? Para auxiliar as pessoas que necessitam. E recolhimento de papelão, né? Para reciclagem.
Herbário também que vai ter agora com a...
Herbário.
Teremos herbário.
Isso, enfim. É... Projeto das abelhas também. Nós estamos com a... Vamos colocar também, né? Enfim, e várias atividades realizadas na escola com palestras, filmes, envolvendo toda a comunidade escolar. Então, é um projeto muito importante para a escola, para a comunidade.
E também a escola é referência em história?
Isso, chegamos, esse ano fomos para as Olimpíadas, na verdade ele é online, né? É. Mas nós iniciamos a primeira fase com 57 mil equipes no país e nós ficamos entre as 13 mil. Chegamos às 13 mil e às 1000 do Estado. Chegamos à quarta fase online, seriam 6 fases, nós chegamos à quarta fase. Então, eu acredito que foi um momento de muito aprendizado, tanto nós tivemos a Feira das Profissões na escola essa semana e teve 3 alunas que participaram das Olimpíadas e optaram por fazer na área de História, as profissões na área de História. E elas disseram que se inspiraram justamente na participação das Olimpíadas. Então, para nós, educadores, enquanto escola, é isso que vale, é fazer aguçar neles a sede por conhecimento. Então, nós chegamos à quarta fase, não conseguimos passar para a quinta, infelizmente, mas foi muito aprendizado. Nós tínhamos 3 equipes, um total de 8 alunos. O ano que vem iremos novamente, com certeza, com mais alunos, para porque afinal em Campinas, né? Então se nós chegássemos, também teríamos Campinas esse ano para participar. E então foi algo que nos ajudou assim, a aflorar neles o desejo pelo conhecimento histórico, né? Então hoje eles estão produzindo oficinas para trabalhar também com os anos iniciais, que os alunos do nono ano e oitavo que foram para as Olimpíadas vão trabalhar com essa pesquisa histórica com os pequenos, né? Então, a gente tem essa ideia do protagonismo, de que dentro da própria escola gire o conhecimento, né?
Maravilha. E está nascendo o Clube Ambiental na escola?
Sim, se chama Geração Eco.
Geração Eco.
Geração Eco, oh. Porque o eco, como eu disse, ele hoje o nome é o Eco, que é em nós, então o eco é o tempo todo. E a Geração Eco, que vai ser como se fosse um clube de protagonismo estudantil, voltado para questões ambientais e também de comportamento, porque a gente entende que o frutificar ideias é o que faz se modificar. Então, não é ação prática em si só, mas é uma educação ambiental, né, efetiva. E isso a gente precisa que os alunos atuem dentro da própria comunidade. Então, a gente vai ter o Geração Eco. Estamos tentando também agora, dentro do projeto que nós temos lá, fazer um espaço eco na escola, para que seja um espaço em que eles sentem, né, com grama, né, estamos angariando recursos para conseguir esse espaço com grama, que eles sentem, que eles leiam nesse espaço, que seja um espaço na escola, um espaço verde na escola, né. Vamos ter a parte de, depois da estufa pronta, a parte de horta, que é o morango com amor, que é para os pequenos, então os pequenos vão plantar morangos. Sim. Lá dentro, então...
com amor.
Com amor, né? Porque, na verdade, a gente aproveitou esse que está aí e a gente pensou, não, nossa, morango com amor, porque a educação, ela envolve também o amor ao que está se fazendo. Então, a Geração Eco a gente quer implantar, até porque o nosso desejo é que o ano que vem nós retornemos à conferência, mas dessa forma como conferencistas, não mais como participantes, mas levando o projeto Eco e os nossos alunos apresentando lá na frente, como conferencistas, dando o exemplo de como o Eco ele é possível, com pequenas ações organizadas, se fazer muito pelo meio ambiente, porque eu acho que essa é a grande mensagem. Nós não fizemos grandiosas coisas, nós fizemos pequenas coisas em comunidade. E a partir dessas ações pequenas, nós conseguimos grandes realizações. Que é o protagonismo do aluno. Que é o protagonismo da comunidade. Que é a comunidade se apropriar daquilo ali.
Aí então. Bem, o programa Comando Popular tem essa missão de apresentar o que é desenvolvido, o que acontece em nossa comunidade. É muito bom conhecer o que é desenvolvido em Passo Fundo, nas escolas. E aqui, em especial hoje, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José Gomes, parabenizar a escola pelo projeto, pelas ações. E estaremos aqui sempre de portas abertas. Vamos aguardar a visita lá a Brasília, depois o material, as fotos, para publicarmos em nossas redes sociais. Recado a mais da diretora Veridiana para os nossos ouvintes? Alguma mensagem a mais das ações realizadas?
Eu acho que se cada um fizer a sua parte, né, fizer um pouquinho, e o nosso mundo será melhor, né?
Sem dúvida.
E isso inicia lá, desde pequenininho, lá na escola, a gente está tentando colocar essa sementinha, né? E o nosso objetivo é esse, colocar a sementinha para que eles cresçam e continuem a preservar o mundo em que vivem.
Maravilha, linda mensagem, diretora. Professora Cassiele Elizabeth da Silva, obrigado pela presença, sucesso e boa viagem a Brasília.
Muito obrigada e é uma alegria enorme estarmos lá representando o nosso município, o nosso estado. E essa é a mensagem, mesmo que a Diri disse, nós queremos que no futuro nossos alunos estejam nas diferentes profissões, mas que eles lembrem que um dia Dom José fez parte dessa consciência ambiental, que eles levaram a educação ambiental para a vida.
Eu queria só fechar com o Andrei aqui. Andrei, você quer mandar um alô para alguém aí que te apoiou, que... tá sempre contigo aí, algum alô em especial aí, Andrei?
Um muito obrigado pro meu pai, pra minha mãe, que sempre estão me incentivando, tanto na música, quanto em todos os projetos que eu estou participando. A professora Cassi, que tá sempre comigo, e a Veridiana também, para nos ajudar.
Sucesso, então. Obrigado pela tua visita aí, tá bom, Andrei?
Obrigado.
Sucesso sempre. Obrigado. E nós vamos girar com a nossa reportagem. Vamos ao deslocamento de Caxias para Passo Fundo, a condução da Chama Crioula. Luiz Dickel, alô Luiz Dickel, bom dia.
Muito bom dia, nossos ouvintes do canal do Rio Grande, da 92.1, a nossa Rádio das Confianças. Temos nós parado aqui, onde foi construída uma ponte nova, né? Uma ponte aí de ferro, aí onde está substituindo a ponte, onde o tempo com aquela toda aquela tormenta, aqueles dias terríveis que nós tivemos aqui com aquela chuvarada, foi arrancado. Simplesmente foi arrancado a ponte que aqui nós tínhamos. E hoje nós temos aqui com a ponte nova, já construída, aqui é onde está dando a passagem para todo mundo. Ficou bonita, a ponte ficou linda até aqui, mas ficou a marca da destruição, a marca da destruição onde nós tivemos aqui essa tragédia, então, que aconteceu aqui também, nesta serra maravilhosa, uma serra linda, serra bonita, que nós íamos descendo e fazendo vídeo para mostrar para vocês. Um grande abraço a cada um de vocês. Estamos aqui, então, a qualquer momento a gente manda mais aí material para vocês aí no canal do Rio Grande e também na nossa Planalto News. Tenham todos um bom dia. Falou diretamente da estrada aí para com vocês o comunicador Luiz Dickel.
Luiz Dickel conversando com os ouvintes, está junto com o grupo Cavaleiros do Planalto Médio. Sábado aconteceu então a geração e a distribuição da chama crioula lá em Caxias do Sul. Depois, os cavaleiros das 30 regiões circularam pelas ruas de Caxias do Sul e agora cada delegação levando a chama crioula para sua comunidade. Então, o Grupo Planalto de Comunicação acompanha a chegada à área da 7ª região, vai ser ali em Casca. E depois, a condução aqui para Passo Fundo. Vamos fazer o intervalo 10h40, Comando Popular, na Planalto News 92.1. Você liga e não desliga em tempo nenhum.
Planalto News, a sua rádio de confiança.
É menino ou menina? Vem pro Laboratório Santa Rita de Cássia. Sexagem fetal é o exame que identifica através de uma simples amostra de sangue da gestante qual é o sexo do bebê a partir da 8ª semana de gestação. Não precisa de nenhum preparo prévio e não há contraindicações. A probabilidade de acerto é de 90%.